45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá no Spotify, você que ouve os nossos episódios pelo Spotify, fazer uma avaliação do podcast, de preferência com 5 estrelas, é bem simples. Tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação. Assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aliás, aproveite lá também, tem uma ferramenta nova lá, você pode comentar o episódio, o que você achou, vai lá também e faça o seu comentário, a sua avaliação. Assim também você ajuda a dar movimento no podcast dentro da plataforma e ele acaba chegando para mais pessoas. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que é no coração, esse templo sagrado que carregamos dentro de nós, que mora a verdade. É nele que encontramos todas as respostas que buscamos em nossa jornada. Segura de que a vida é um processo em construção, essa minha convidada foi entendendo com o tempo que existe também algo que se comunica com a gente que vai além daquilo que podemos ver e tocar. Uau! Adepta de um olhar mais transpessoal do ser humano, trazendo aspectos importantes sobre o fato de sermos seres espirituais, ela é hoje uma importante voz no autoconhecimento, ajudando pessoas a conquistarem uma liberdade emocional tão necessária para atravessar esses tempos tão disruptivos. Eu estou falando da psicóloga, escritora, autora de uma dezena de livros, a Patrícia Gebrim. Tudo bem, Patrícia? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida.
Oi, Patrick. Eu que estou muito feliz, muito grata, muito honrada. Obrigada pela forma como você me descreveu. É interessante a gente ouvir alguém descrever a gente, né?
A gente que escreve tanto, né? Mas é legal, né?
É interessante. Você ouve meio de fora, assim. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. E eu andei circulando pelos teus podcasts e, assim, me tocou muito a forma como você conduz isso, dessa forma leve, dessa forma verdadeira e simples, né? A gente estava até falando um pouquinho antes e eu te falei de como a simplicidade é uma coisa que é importante para mim. Então, eu vejo isso também no teu trabalho. Então, eu estou me sentindo em casa aqui.
Não, e vai ser uma delícia esse papo, porque eu estou fresquinho, acabei de ler aí um e-book seu, né, um dos livros, onde você traz uma série de reflexões, achei assim, super contemporâneas, no sentido que parece que, sem trazer certezas, você foge das certezas, isso é maravilhoso, eu penso assim também, acho que talvez seja um dos motivos que eu me afastei recentemente um pouquinho desse hard news, desse jornalismo, o jornalismo está muito cheio de certezas, né? E você traz ali nos seus textos, na sua forma de enxergar muitas coisas, um olhar muito, muito interessante, né? E a gente pode começar contando um pouquinho a tua história, né Patrícia? Para depois a gente avançar nesse teu olhar. Eu vi lá também que você começou na odontologia, depois foi para psicologia. Como é que foi esse teu processo, esse teu caminhar, esse seu despertar? Conta um pouquinho da tua história para aí depois para as pessoas conhecerem um pouco mais. E depois, cara, estou com uma pauta aqui muito interessante para a gente expandir, ó, sair bem da caixinha, viu? Acho que vai ser bem, bem legal. Vai lá.
Perfeito. Pois é, Patrick. Eu fico pensando, né, como a gente às vezes tem que fazer uma escolha profissional tão cedo na vida, e aí a gente não conhece nada, não sabe quem a gente é. Eu sempre brinco, aliás, um pouquinho antes da gente começar, Eu tinha acabado de publicar um texto no Instagram falando que nascer uma vez na vida não é o suficiente. Se você nasceu uma vez, né, aquela vez na maternidade lá, isso não quer dizer nada. Você foi nascido dentro de um contexto, de uma família, né, de uma sociedade, mas você, o verdadeiro você, não está lá ainda, né? Então, quando eu escolhi odonto, eu não tinha nascido ainda. Eu vim uma família, meu pai era dentista, a família inteira de dentistas, e eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas. Então, na minha mente de 17 anos, se eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que ser médica, mas eu não gosto de sangue, eu vou ser dentista. Como se dentista não mexesse com sangue também, né? Aí me formei, odonto, nunca gostei muito daquilo, mesmo durante a faculdade, mas eu era uma pessoa muito. Aqui não tinha nascido ainda, né? Que essa agora é um pouco diferente. Eu era muito certinha, né? Obedecia às regras. Ai, meu pai pagando a faculdade e tal. Me formei, comecei a trabalhar com aquilo. E um dia entrei numa crise profunda e falei assim: isso não tem a ver com a minha essência, isso não tem a ver com o que eu vim entregar nesse mundo, porque eu acredito de verdade que todos nós temos algo muito especial para entregar para esse mundo e que a gente só consegue fazer isso quando temos a coragem de ser quem a gente de verdade é, né? O segundo nascimento ali, quando a gente dá à luz, né? Nos trazemos à luz. E aí eu entrei em crise e comecei a me sentir uma farsa. Eu já estava com tinha um consultório meu, a roupa cheia de, o armário cheio de roupa branca. E aí eu tive uma grande decepção com meu pai na época, e isso me libertou. Olha só, né? Falei, se meu pai pode fazer besteiras na vida, e se isso for uma grande besteira, eu posso fazer também. E aí eu comecei a nascer para mim, né? Para mim. Eu acabei. Vendi as roupas brancas, vendi meu consultório, e não é que eu sabia o que eu queria fazer, eu fiquei num limbo. Por um ano, eu ia dormir toda noite, e eu completamente perdida. À noite, eu conversava com a minha alma e eu dizia assim: eu quero muito te seguir, eu quero entregar para o mundo meu melhor, mas eu não sei como que eu faço isso, então me mostra o caminho. Que eu vou te honrar. Eu pedia, Patrick, eu pedia toda noite, toda noite, toda noite. E um dia eu tive um sonho, depois de um ano, e eu sonhei que eu era psicóloga. E aí eu acordei desse sonho, decidida de que então é isso, eu tinha prometido por um ano que eu ia honrar. Então, quando eu acordei, tinha tido esse sonho, eu fui para o meu armário, pus uma roupa que não era branca. E fui para uma faculdade de psicologia que era vizinha lá da minha casa e pedi para falar com o reitor. Eu achei que o reitor não ia me atender, mas de repente eu estava lá sentada na frente do reitor e aí eu falei para ele, falei, e agora o que que eu falo? Eu pensei, né? Aí eu falei, olha, eu sou Patrícia, eu sou dentista, faz um ano que eu tenho pedido. Para que eu tenha uma luz do que eu tenho que fazer. E essa noite eu sonhei que eu tinha que ser psicóloga. Então eu queria uma vaga para estudar na sua faculdade. Eu achei que essa hora ele ia me mandar para fora da sala, né? Mas ele olhou para mim, aí ele pegou um papel, escreveu alguma coisa lá, empurrou para mim e falou: pode começar segunda-feira. E
Uau! Sem
ele
vestibular, não
disse.
precisa nem de vestibular.
Não, porque na verdade, quando você já tem uma
Ah, o curso.
faculdade,
Ah, é
um
verdade, verdade.
curso superior, se houver vaga disponível, o reitor pode te permitir. E aí ele falou assim: eu acho que você vai ser uma boa profissional, porque você tem um ar muito angelical, ele falou para mim. Aí eu sei que eu saí de lá meio assim, sem saber direito, mas muito grata, muito feliz. Isso foi o começo de uma outra vida, assim. Ainda não era totalmente, porque nem na faculdade de psicologia eu encontrei uma forma de expressar quem eu era. Eu tive que meio que romper com tudo para poder ser quem eu era, sabe, Patrick? Eu acho que às vezes o caminho é árduo e ele requer muita coragem da gente, assim, né? Mas aí eu fui seguindo, fui encontrando o meu caminho e fui fazendo do meu jeito, porque eu acho que isso também, sabe? A gente está muito acostumado a achar que a gente tem que achar o jeito de alguém, que tem que fazer como aquela pessoa fez, e aí a gente fica querendo copiar as pessoas. Se inspirar, sim, eu me inspirei em muita gente, mas tudo foi acontecendo para mim quando eu tive a coragem de fazer do meu jeito, né? De me permitir. Eu acho que isso é uma coisa importante para todo mundo que está ouvindo, né? Que saiba que tem um jeito aí que vai dar certo, que é o seu, né?
É maravilhoso. E você falou uma coisa que, assim, de alguma maneira eu também, né, tive que fazer em um determinado momento da minha jornada também, essa transição. E eu não tinha a menor ideia também do que eu ia fazer. E você usou uma palavra que eu acho que muita gente vai se identificar aqui, porque, e aí já é uma forma da gente começar a entrar nesse momento que a gente está vivendo, que é isso que eu quero muito com você hoje aqui. Você falou assim: eu fiquei um tempo no limbo, né? Aquele momento perdido ali, de não saber o que fazer e tal. Eu sinto, e acho que você na ponta, como uma psicóloga que atende mesmo, você deve estar percebendo que as pessoas estão no limbo, né? Muita gente está no limbo. Eu acho que esse pós-pandemia, não sei se isso acentuou mais, eu quero te ouvir sobre isso, né, também, o que você acha que tá acontecendo, mas aonde que eu queria chegar nessa pergunta? O quão importante é esse limbo, que muitas vezes a gente acha como algo ruim, né, que a gente foge, que eu não posso, eu já tenho que fazer isso, eu tenho que sair de A e ir para B e saber o que eu vou fazer, porque senão. Claro, eu não estou entrando aqui em questões financeiras, acho que cada um tem as suas dores, cada um sabe, né? Mas assim, esse limbo, ele está muito mais do que a questão financeira, é um limbo psicológico mesmo, ele é um limbo que todos estamos vivendo de alguma maneira, né? E você ali na ponta, eu acho que você tem muito o que dizer, mas o que que eu queria que você falasse? Falasse sobre isso. E o quanto que isso é importante para a mudança em si, né? Que faz parte desse processo para ter essa palavrinha segunda que você trouxe, que é coragem, né? Porque as pessoas acham que coragem é a pessoa ir fazer qualquer coisa sem medo, né? Eu costumo dizer que você faz, você tem medo, mas você vai lá e faz do mesmo jeito, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso a partir da sua própria história, né? Porque acho que é legal quando a gente passa algo
Sim.
que a gente possa externalizar para o outro, né?
Pois é, Patrick, eu te disse que a gente precisa nascer duas vezes, né? Mas para nascer a segunda vez, a gente tem que morrer para a primeira. E o limbo, ao meu entender, é isso, é esse processo no qual a pessoa que a gente achava que era, ela começa a se desfazer, e isso é extremamente assustador, porque tudo que eu achava que era, eu tinha 17 anos, um dia eu vou ser dentista, eu vou viver assim, eu vou fazer assado, tal. De repente não é nada disso, mas eu não sei o que é. E eu preciso deixar morrer para que quem eu de verdade sou tenha espaço para se manifestar, né, nesse meu ser. Então, o limbo, ele é extremamente necessário. Esse momento que a gente fica perdido, às vezes é o momento em que o nosso ego está se fragmentando ali. E se o ego não sofre esse processo, ele não se rende à alma, ele não se entrega ao que realmente a gente veio fazer aqui. Então, como você falou, eu vejo as pessoas muito nesse lugar, né, nos meus atendimentos e na minha observação do mundo. Eu acho que está acontecendo um processo muito forte, muito poderoso, e que, a meu ver, está tendo duas vertentes, né? Como tudo nesse mundo é uma polaridade, está tendo uma vertente muito positiva e uma vertente muito desafiadora, vou dizer assim. Então, eu acho que quando a gente passou por toda essa questão da pandemia e que meio que a base de muita gente foi tirada, porque isso aconteceu, né? Muito luto de muita coisa, a gente vendo o mundo em desconstrução, assim, isso é muito assustador. Para algumas pessoas, isso foi maravilhoso, foi o que ajudou a que realmente o que tinha que ser desconstruído fosse e que elas encontrassem algo além dentro delas, sabe? Uma coragem, uma nova visão. Muita gente sofreu um processo de despertar a partir de toda essa dificuldade e continua acontecendo isso. Muita gente olhando para além, só daquilo que foi colocado para a gente como um palquinho para ser vivido, um palquinho ilusório, e a gente vivia ali. De repente, o palquinho pegou fogo e a gente descobriu que ele era só um palco, e olha que maravilhoso, né? E aí, muita gente descobrindo quem de verdade é, se aprofundando em tentar entender a nossa verdadeira história, o que que a gente está fazendo aqui, quem nós somos. E isso eu acho que aconteceu e está acontecendo. E também o oposto, né? Para algumas pessoas que não conseguiram lidar com isso, elas se agarraram mais ferrenhamente ainda na ilusão de querer provar, de querer ser detentor da verdade, de querer controlar o outro e o que o outro vai fazer. Então, parece que assim veio esse impacto da pandemia e sabe, como se numa água assim batesse uma coisa muito forte, abriu duas ondas assim, sabe? Uma onda de despertar, uma onda de pessoas querendo a unidade, querendo descobrir o que é amor, querendo descobrir quem elas eram, e uma onda de pessoas ainda lutando mais e mais com toda a força que elas têm para manter a separatividade. Então, na minha visão, é isso que está acontecendo. Quem está indo para esse lado da unidade, do querer integrar, do querer aprender a amar, está tendo um impulso muito grande, né? Porque quando vem aquela coisa que bate na água, a onda vem como um impulso. E o outro lado também, a gente está vendo isso muito claramente. Hoje não demora muito tempo para você conversar com uma pessoa e entender em que
É
onda que
isso.
ela está surfando, né?
Incrível, é incrível isso. É uma percepção. Eu já até comentei isso aqui em alguns episódios, com alguns convidados também. Eu tenho muito essa sensação, Patrícia. É legal você trazê-la também, sim, nesse aspecto, né? Parece que você conversa com alguém, você já capta, ou você vê uma notícia X, que aquilo. Te vem alguma coisinha interna ali, que eu acho que é isso que você fala muito nesse teu último livro, que é o coração ali, porque a gente tem uma verdade intrínseca, né? Aquilo que é do humano, né? Aquilo que é verdadeiro. Talvez durante muito tempo a gente foi. Parece que deixou isso meio de lado, mas agora aflorou, tem aflorado muito, pro bem e pro mal, né? Acho que isso. Isso acho que tá muito latente, né? E é um pouco esse campo da intuição, né? Aquele primeiro momento que vem e fala, opa, tá estranho isso aqui, né? E eu acho que é interessante a gente dar atenção a isso, né? Porque ele pode estar dizendo muitas coisas, inclusive nas suas próprias decisões de vida, né? Ou de um emprego que não tá mais legal, que não faz mais sentido, ou num relacionamento também que não está mais legal, a gente tem ali dentro, né, Patrícia, essa. Não sei, é o coração, essa verdade intrínseca? Como é que você vê essa questão?
Eu penso sim, Patrick, que existe uma fonte de informação disponível para todo ser, né? Que
Tem, né?
existe, existe. Eu sinto que existe.
Sim, é.
Agora, para acessá-la, a gente não consegue acessá-la com o ego, porque o ego é a nossa parte condicionada. Ele foi moldado, né? Ele foi de alguma forma. Às vezes eu brinco que quando a gente nasce assim, né, na maternidade, tem tipo uma forma que o bebê nasce, já é jogado na forma e é afofado ali para pegar um jeito, uma forma, como se fosse uma argila, né? Então, o ego, ele é incapaz de acessar essa fonte, né? Para que a gente acesse essa fonte, a gente precisa ir além do ego. E o ego está muito associado à nossa mente, né, ao racional, então, quando a gente às vezes tem que tomar uma decisão, 90% talvez, se não é mais, das pessoas vai acessar o quê? As suas memórias, tudo que eu já aprendi sobre isso, o que me disseram. Isso quando não vão perguntar para alguém, né? Ou vão me informar, né? A quem eu atribuo o poder, porque hoje também existe isso. A gente atribuiu, a gente nós somos moldados a atribuir poder para algumas instituições e camadas da sociedade. Então, isso daqui, quem tem o poder de me dizer se é assim é isso aqui. Aí eu vou buscar fora. E essa é a grande armadilha, né? Eu acho que para acessar essa fonte de informações que a gente tem, nós precisamos nos tornar soberanos de nós mesmos, nós precisamos acreditar que a gente tem esse acesso e a gente não foi ensinado a acreditar nisso, a gente foi ensinado que a gente era ninguém e que quem sabia era o pai, a mãe, o professor. Ninguém pega uma criança e diz assim: olha, você tem dentro de você uma fonte de informação para te dizer o que é certo e não é certo para você. Fecha o teu olho e sente, né? Sente se você pegar a borrachinha do seu amiguinho foi certo, né? Como que você se sentiria se ele pegasse a sua? O que que o teu coração te diz? O coração é um símbolo, né? É um símbolo daquilo que é mais puro na gente, dessas verdades universais que existem, né?
Perfeito.
Porque existe uma verdade universal. Então, se quando eu tivesse que tomar uma decisão, se eu vou aceitar um emprego, se eu vou, sei lá, mudar de cidade, qualquer que seja, se em vez de para fora, para as experiências que eu já vivi, para o que as pessoas me dizem, eu fechasse o meu olho e eu fosse no meu templo interno, né, que eu simbolizo como o meu coração, e soubesse que lá está o único mestre que eu devo seguir, a quem eu devo entregar o meu poder, e eu sentisse, eu acho que a gente não estaria vivendo esse caos que a gente está vivendo aqui, né? Porque só tem que ter lei. Que a gente não consegue sentir o que é certo e o que não é, porque a hora que a gente sentir, nem lei precisa. Eu sei que a gente ainda tem um caminho para chegar nisso, né? Mas olhar nessa direção e começar a treinar e praticar, porque isso tem a ver com espiritualidade, mas isso tem a ver com prática. Espiritualidade não é acender incenso, pôr uma roupa rodada, recitar mantra. Espiritualidade é prática, é qualquer coisa que vem na minha direção, como eu respondo a isso com o máximo de amor e consciência que eu consigo? Como? E é decidir a fazer isso e mergulhar dentro de si para aprender como fazer isso. Para mim é simples assim. Só que requer que a gente ultrapasse todo esse condicionamento que nos colocou no lugar de absoluta falta de poder, onde a gente busca as respostas sempre fora, e por isso que a gente está tão confuso e perdido, né? A humanidade, a meu ver, está perdida. Olha o que a gente está criando aí, né? Então, eu acho que a gente precisa redirecionar isso.
Não, lindo, lindo. É um pouco aquela colocação de Buda, né? Olha para a estrela que o dedo aponta, né? E não para o dedo que aponta a estrela, né? Eu acho que
Perfeito.
tem uma simbologia muito forte, porque a gente delega tudo, né? A gente tem delegado tudo, né? E tá nítido, e tá muito aflorado num ambiente muito binário, né? Que está por trás um pouco disso tudo que você está falando, desse momento que a gente está vivendo, que está tudo muito confuso, né? O que é um grande paradoxo também, até a partir da tua resposta anterior, de que ao mesmo tempo que isso está tão latente, né? Todas essas coisas que estão acontecendo no âmbito, um caos, né, climático, um caos social, um caos econômico em vários aspectos. E de fato tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tem um outro mundo também sendo construído, né? Que são essas pessoas que já começam a entender isso que você acabou de dizer, dessa força, né? Desse olhar menos para fora e um pouco mais para dentro, né? De, poxa, tá rolando uma guerra ali, né? Mas deixa eu olhar primeiro a guerra que está acontecendo dentro de mim também, né? E eu acho que esse é o grande despertar. Agora, é um processo, né, o Patrícia? E eu estava lendo um texto seu desse teu último livro, que você fala um pouco nesse sentido, né, de a gente fazer um pouco a nossa parte nesse aspecto, né, de se consultar um pouco mais, né, para que a resposta venha dali, né, não de fora, como a gente. Só que são forças muito fortes, né? O que que é para você? Vamos sair mais fora da caixa ainda um pouco. Eu quero aproveitar esse papo contigo. De onde vem essa força, assim? A gente vive uma grande guerra espiritual, você diria, no sentido mais esotérico da coisa. Como é que você lida com isso também, fora do mundo tridimensional? Como é que. Quero te ouvir um pouco nesse aspecto.
É, Patrick, hoje em dia, né, essas informações sobre essas forças que estão um pouco fora aqui da nossa terceira dimensão, elas estão tomando forma, assim. A gente já
Não, né?
começa a ouvir aqui e ali a informação chegando. Eu acho muito bonito, né, porque quando a gente vai ficando pronto, a informação começa a chegar, né?
Maravilhoso isso que você disse.
É, porque, assim, às vezes as pessoas acham que para receber a informação elas têm que ser médiums, elas têm que ver espíritos, tal. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sou médium, eu sou uma pessoa igual a qualquer uma que está aí. Mas, como eu tenho a coragem de olhar fora da caixa, eu me deixo aberta, a informação chega, né? E aí ela começa a fazer sentido para mim. Então, eu acredito sim que existe muito mais coisa atuando aqui do que o que a gente está vendo acontecer aqui na face da Terra. Né? Eu acredito sim que exista uma. É até difícil começar a falar nisso, né? Porque, assim, para quem ouve, às vezes
É,
fica
não, mas
assim,
aqui é um espaço que isso
meio...
permite. Pode, por isso que eu quis trazer um pouco.
Primeiro, eu acho que, assim, quando eu olho ao redor, eu não consigo imaginar que o ser humano é o único ser vivo no universo, né? Eu acredito que a gente tem uma história estelar, eu acredito que existem consciências fora daqui do nosso planeta. Então, eu acho que a gente nem sabe a nossa história, né? A história da humanidade, assim, a gente não sabe nem isso. Nem de onde a gente veio, nem como a gente surgiu, a gente não sabe nada. Então, eu não sou a pessoa que vai ter essas verdades para dizer para ninguém: ah, olha, foi assim, assim, assim. Embora eu esteja recebendo e estou processando essas informações, porque elas são como peças de um quebra-cabeça, que elas começam a chegar. E aí, uma hora você se vê no meio de 1.000 peças, você fala: meu Deus, como é que eu monto isso agora? E você sente que aquelas peças são verdadeiras. Então, eu estou com o meu quebra-cabeça começando a montar, sabe, Patrick? Mas o que eu tenho para falar para as pessoas é: se abram para receber as peças. Olha isso como algo maior. Eu acredito sim que exista, para simplificar, as poucas pecinhas que eu me sinto confortável para falar. Que existam forças benevolentes que estão aqui para nos ajudar a dar o salto de evolução, que a gente está num momento do planeta muito especial e que a gente pode dar. Isso não é difícil qualquer um sentir. Olha, a gente tem vivido coisas que a gente nunca viveu antes, né? Desde questões climáticas, questões sociais. Né? Tá acontecendo coisas muito diferentes. Não é possível que ninguém ache, que algumas pessoas acham que não tem nada de diferente acontecendo. Olha ao redor, né? Se abra para perceber. Então, a gente está num momento muito especial, que a gente pode dar um salto evolutivo muito, muito único. Eu não sei quando a gente vai ter outra oportunidade dessas. Então, as pessoas precisam começar a olhar e falar: nossa, então deixa eu me abrir para tentar entender o que é isso. E quando você se abre, eu acho que existe essas forças que nos enviam as informações, elas vão chegar por caminhos que você nem imagina, é um livro que cai na sua mão, é um podcast do Patrick que você vai ouvir lá e tem alguém que fala coisas incríveis sobre isso. Então, a informação está aí, você precisa querer acessá-la. Da mesma forma, eu acho que existem forças, né, que querem manter o controle sobre a humanidade, né? E manter o controle é nos manter longe de informações, né? É nos manter com medo, nos manter ignorantes, né? É nos manter nesse estado que tem sido criado. E existem os elementos, são propagadores dessas forças aqui no planeta. como existem os elementos propagadores daqueles que querem que a informação chegue. Então, você precisa olhar. Quando você entrar em contato com uma fonte que está te trazendo uma informação, isso aqui está me trazendo uma sensação de que eu tenho a divindade dentro de mim, de que eu posso me libertar, de que eu posso ser mais amoroso do que eu sou, de que eu posso me unir, me integrar às pessoas, de que eu posso gerar unidade. Ou essa fonte está me deixando apavorado, com medo, com raiva do outro. E aí você olha o que você sente, olha as fontes para as quais você está entregando a sua energia, e você vai saber se você está do lado da luz ou do lado da sombra. E tem muita gente que quer estar, né, de um lado mais luminoso e sem perceber, está alimentando o outro lado, né? Então, eu acho que
Exatamente. Vive no mundo,
existe o tal do.
inclusive nessa falsa espiritualidade também que se propaga todo o quarteirão, né, de uma forma que às vezes você espreme ali e não sai nada. Na verdade, você tá, a força é exatamente o contrário, compartilha exatamente com o que você está dizendo. Às vezes você está trabalhando é para o outro lado, sem perceber, né? Quer dizer, não é o sem perceber, o que você tá chamando a atenção é para a gente se auto-observar, né? Fazer um pouco
Isso.
de diálogo interno. Pô, isso é um princípio filosófico. Bom, são as leis universais, vai, que você trouxe,
Isso.
né? Não tem, você sabe o que é verdadeiro, né? Você pode mentir para qualquer pessoa. Você não mente, é para você mesmo. Ali no teu fundo ali tem um alertinha que é o começo da nossa conversa aqui, que é o que te trouxe, né? Que me chamou muita atenção, que é essa coisa do coração no sentido simbólico, né? Simbólico não, ele é simbólico no sentido que não é só o órgão em si, mas tudo que ele traz, né? Como então é muito legal isso que você está falando. Me chama atenção também como alguém da área de comunicação, né? E você estava dizendo que a gente vai acessando, as coisas vão chegando, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado com quando tentam censurar as coisas. E a gente está vivendo um momento em que a censura está flertando. Essas pessoas que se julgam, vão dizer o que que é certo, você ouviu o que que não é certo. Talvez esse papo que a gente está tendo aqui, para muitos órgãos que vão dizer isso não é certo, isso tá flertando com outras coisas. Aos olhos de quem isso não está flertando, né? Por isso que eu sempre tenho um pé muito atrás, assim, quando se fala em censura. Eu entendo que tem muita coisa aí e tal, mas censurar, será que é o caminho? Será que esse papo que eu estou tendo com você, que a gente está saindo um pouquinho da caixinha, ele não seria censurado? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão para quem ouve. Que às vezes a gente embala em certos discursos prontos e muitos vazios, mas aos olhos de quem isso não é bom, né? Enfim, me deu essa
Olha,
reflexão te ouvindo.
Patrick, se você me dissesse que existe um ser, numa evolução altíssima, e eu tivesse certeza absoluta disso, né? E esse ser amasse tanto, tanto a humanidade, que ele iria dizer assim: não, eu vou ajudar vocês e eu vou censurar. Ainda assim, eu ia ficar com o pé atrás.
Dois.
Agora, ainda assim, porque se a ideia aqui deste planeta é que a gente tivesse entre aspas, um livre-arbítrio, que eu acho que nós não temos um livre-arbítrio total, mas para vivenciar algumas experiências e aprender com elas, que é a proposta que eu penso da gente estar aqui. Que às vezes eu penso, por que que a gente veio parar aqui? Você acha que a gente tomou um porre em algum lugar e falou, vamos lá para aquele planeta Terra ali, porque, meu Deus, né? Mas então, se a gente está aqui para viver as experiências, o que que eu penso? Que a gente deveria poder olhar as informações, né, e assumirmos, de acordo com o nosso nível de consciência, o que fazer com elas. Hoje, na mão de quem está a maioria das informações que chega para todos nós? Quem está censurando? Vocês acham que realmente que quem tem o poder de censurar é uma pessoa iluminada, é uma pessoa cheia de amor no coração? É o amor que está fazendo isso, né? Eu posso estar errada, mas eu não acredito, né? Eu acredito que a gente está, sob uma forte, tendência de controle. E não acho que isso é o caminho para a evolução de ninguém, né? Mesmo que às vezes você possa fazer uma escolha equivocada, você aprende com ela. E para que a gente aprenda, a gente tem que poder ver os dois lados, né? É assim que a gente aprende, né? Você vê os dois lados e você sente esses dois lados e você vai encontrando aquilo que funciona para você. Então, eu acho que essa questão da censura é muito perigosa, assim, e muito sombria, na minha opinião, né?
É na fricção, né, que a gente cresce, né? É nos
Sim.
debates. Acho que é isso que é que a gente está querendo eliminar, né? E está muito latente, né? As coisas assim estão muito binárias. Ou é esse ou é aquele, né? Nunca e aquele que você acredita, você não permite que alguém venha com uma outra opinião. Ou nem opinião, mas às vezes uma outra colocação apenas para que te ajude, inclusive, a expandir, né? Hoje está muito, muito assim, né? Gozado, essa semana perdi um grande colega, um jornalista muito. Trabalhei durante quase 30 anos, não só como jornalista, mas com ele durante muito tempo, foi o Cláudio Tognoli, que nos deixou aqui, até deixo aqui o meu sentimento à família, enfim, mas assim. E o Tognoli, durante um tempo da vida dele, passou por um cancelamento, por certas visões de mundo, que ele simplesmente estava saindo fora da caixinha. Ou vou usar uma linguagem, uma gíria jornalística, né, do cercadinho. Né? Jornalista adora cercadinho, né? Poxa, mas tem que ser exatamente o contrário, saia da cerca, né? Vai buscando novos horizontes. Eu estou falando um pouco de jornalismo, e a partir do que você está dizendo, e pelo que eu li da tua obra. É expandir um pouco, não tenha medo sabe, de procurar outras fontes de informação, né? Porque acho que aí é o que você disse, as coisas vão acontecendo, não existe o errar, né? O errar, talvez, quando a gente olha as coisas em perspectiva, esse é um grande exercício que eu gosto de fazer, viu, Patrícia? Eu estou até escrevendo um livro agora, e um dos capítulos é o olhar em perspectiva. Cara, começa a olhar a tua vida em perspectiva, que você vai entender, parece que tudo o que aconteceu, parece que tinha que acontecer daquele jeito. Parece um certo determinismo que eu estou falando, eu fujo um pouco do determinismo, mas tem um lance aí que é interessante quando a gente olha, né? Enfim, tô falando demais aqui, mas acho que.
Não, você está falando coisas incríveis, Patrick. Eu vou chegar nisso, vou só falar um pouquinho. Eu quero te dizer uma coisa que me veio à mente quando você estava falando antes dessa questão da polarização que a gente acabou entrando, né? Eu vou te falar algo que pode parecer uma frase que hoje em dia, infelizmente, pode parecer piegas, mas eu acredito profundamente nisso. Eu acredito que o maior poder que nós, seres humanos, temos e que talvez outras raças em outros lugares não tenha isso, é o amor. Por isso o coração é tão importante. E se eu fosse um ser controlador e quisesse me apropriar e mandar aqui nesse planeta, eu teria que fazer tudo para que esse poder não se manifestasse. E que melhor maneira de fazer isso do que escolher dois líderes por cada um de um lado e fazer as pessoas guerrearem entre si, né? Porque aí elas estão sempre querendo ir contra o outro e contra o outro, e elas nunca se integram e nunca aprendem a se ouvir, a se respeitar e a se amar. E aí, não importa qual dos dois estivesse no poder, eu estaria ganhando, porque eu estou por trás dos dois. E eu penso que isso é o que acontece aqui. E que qualquer pessoa que tenha um lado sendo incapaz de ouvir o outro está sob o domínio dessa maldição, né, que foi jogada sobre nós. E algumas poucas pessoas estão conseguindo quebrar essa maldição agora e sair desse olhar dual, dessa incapacidade de Não importa o que o outro pensa, se a gente se amasse, se todo mundo lutasse para o bem, para a justiça, a gente teria isso, mas a gente não está querendo lutar contra a justiça, porque a gente quer lutar contra o outro. A gente não está aqui para fazer com que as coisas se tornem realmente melhores e ir contra o que está sendo injusto. A gente quer ter razão. Então, enquanto a gente não sair dessa armadilha, é muito difícil que a gente realmente transforme as coisas. Eu sempre tenho uma visão e acho que o ser humano poderia e pode tornar tudo tão melhor, né? Isso passa pelo que você falou de aceitar o erro, porque se a gente está aqui para aprender, você não aprende sem erro, porque se tem algo em que eu não erro mais, é porque eu já sei tudo ali, então eu não vou aprender nada. Se eu quiser aprender, eu vou ter que sair do conhecido. Eu já conheço aqui o meu bairro, já sei onde tem tudo. Se eu quiser aprender um pouquinho sobre o bairro do lado, talvez eu vou me perder, eu vou chegar, não vou saber onde é a padaria, não vou saber. Aí eu vou achar que era uma coisa, era outra. E tá tudo bem. O errar poderia ser uma grande aventura. E às vezes, quando a gente viaja, a gente sente isso, né? Você viaja e aí. Parece que quando a gente viaja, tudo é divertido. Se perder é divertido. Ah, tô perdida, olha, não sei onde eu tô. Mas porque eu me perdi, eu conheci isso aqui. E às vezes, quando a gente se perde, é quando a gente conhece as coisas mais interessantes, que elas não estavam no script, né? Não era o roteiro turístico ali. Eu me perdi, fui parar lá no restaurantezinho de uma senhorinha que não sei o quê. Então, a gente precisa entender que a vida é uma viagem, né? E se a gente se perder, tudo bem, né? E se a gente se equivocar, vamos aprender com aquilo. A partir do momento que você aprende, o erro deixou de ser algo ruim, ele se tornou algo que te engrandeceu. Hoje, eu olho para o meu passado, eu já errei muitas coisas eu queria ter feito de outro jeito. Estou longe de ter um passado impecável e perfeito. Mas, puxa vida, hoje. Cada erro daqueles me trouxe a quem eu sou hoje, eu aprendi e eu continuo errando, e eu vou errar enquanto eu estiver aqui. Eu espero que eu erre, porque eu espero continuar querendo aprender coisas novas, né? Toda vez que a gente vai aprender algo novo, a gente tem que ser gentil com a gente, porque a gente erra, a gente tem dificuldades, a gente não consegue fazer, sabe? Sair da caixinha. É fazer as pazes com o erro, com o não saber. Eu já li muito Krishnamurti, ele diz uma coisa, eu acho que o conteúdo dele e os ensinamentos dele, a filosofia são fantásticos, né? Mas ele sempre dizia que quando você para de ter as respostas para as coisas, você está entrando no terreno do sagrado. Porque enquanto você tem a resposta, é o teu ego que está respondendo, né? Ah, eu já estudei isso, eu sei. Aí você me faz uma pergunta, eu sei. Você faz uma pergunta, eu sei. Aí você faz uma pergunta, eu não sei. Aí eu sou obrigada a deixar algo em mim tentar me ajudar a responder, algo que não vem do que eu sei. Né? E eu sinto que essa parte nossa que sabe, a gente tem que se desapegar dela. E começar a responder para a vida a partir do que a gente não sabe. Isso é muito profundo, né?
Maravilhoso.
Então, e o que a gente não
Adorei essa frase,
sabe.
né? O errar pode ser uma grande aventura, né? E
Sim.
quando a gente consegue olhá-lo de uma maneira mais livre, faz muito sentido. Faz muito sentido. Que às vezes a gente acha que sai, que aquilo que aconteceu é o pior dos mundos, e às vezes aquilo que tem que acontecer tem que passar necessariamente por isso, né?
Não, sem dúvida, eu fico olhando, né? Foi um erro eu ter feito odontologia, né? Não sei, mas tudo que eu tive que descobrir de forças em mim para romper com uma profissão que não era a que eu queria, isso me engrandeceu muito. Eu tive que encontrar força de desagradar as pessoas, desagradar a família. Eu tive que encontrar forças de colocar o meu mundo interno acima do financeiro, porque quando eu larguei o Odonto eu já estava ganhando dinheiro, já, né? Eu não gostava, mas eu fiz direito, né? Eu tinha lá um consultório, pacientes e tudo. Aí você vai largar isso? Eu tive que descobrir em mim qualidades e potenciais importantes. Então, aquele erro, entre aspas, né, tinha que ter acontecido para que eu tivesse a chance de ir lá no, nas minhas catacumbas e resgatar lá alguns tesouros e falar: não, eu preciso agora da minha força, eu preciso da minha soberania, eu preciso da minha coragem, eu preciso de coisas que fazem parte do que hoje eu tento compartilhar com as pessoas. Eu não teria isso se eu não tivesse passado por isso. Se eu não tivesse tido que sair de um casamento, que também foi outra história, se eu não tivesse tido que romper com supostos erros, né? Então, depende de como você encara. Não quer dizer que todo erro te leva para esse lugar, porque se você não colocar o
Exatamente.
erro nesse lugar, ele
Exato.
não acontece. Você que tem que determinar, a partir de agora, deste exato momento, eu vou levar todo, entre aspas, erro para esse lugar, e eu vou aprender com o que quer que aconteça. Em vez de me julgar, eu vou aprender com aquilo. E quando eu aprender a fazer isso, eu vou conseguir aprender a lidar com os erros das outras pessoas também. Porque se eu condeno todo mundo, se eu julgo, se eu não tenho amorosidade com o erro alheio, pode olhar que eu não estou tendo nem comigo. Primeiro eu preciso ter comigo. E quando eu aprender a fazer isso comigo, eu vou me tornar uma pessoa mais compassiva com o ser humano. Eu vou aprender a amar o outro também. Então, é um processo, né?
Não, maravilhoso. E a gente que determina isso, né? É um pouco essa observação, né? E de novo o medo, né? Que trazendo um pouquinho para os nossos momentos aqui atuais, a gente está impregnado pelo medo, né? Mas eu acho que o que fica desse papo contigo aqui e está muito latente, que veio meio como um fio condutor da nossa conversa aqui. É, de que o medo ele é inerente do ser humano no sentido encarnou aqui, você já traz, você já absorve tudo que envolve, né, essa nossa passagem por aqui. Mas neste momento em que, e você deve saber melhor do que eu, porque você tá ali na ponta, mas eu venho de uma observação de conversar com alguns médicos, com psiquiatras também, de um tempinho para cá. Os índices estão aumentando, né? De depressão, de burnout, de suicídios, né? E enfim. E na minha na, no meu campo intuitivo de busca, de ouvir, de acessar também, assim como você, não tenho nenhum poder paranormal, não uso nenhuma substância, absolutamente, é mais de percepção num campo mais sutil. De que talvez seja mais fácil para a compreensão de quem está conosco aqui. Num trabalho que a pessoa não suporta mais aquilo, ela sabe, mas ali está o ganha-pão dela, não estou excluindo, né? E aí, como é que você abre mão daquilo, né? Vem uma série de medos, né? E aí, ao mesmo tempo, as pessoas vão insistindo porque tem que ficar ali, e aí acontece, estoura em alguma coisa, porque isso é inexorável, isso é matemática. Não, você não vai aguentar. E aí, o que eu queria chamar a atenção e te passar, Patrícia, como uma percepção, é de que é no coração, né, ou é nessa conversa interna que você tem a resposta. Em que sentido que eu quero dizer? Se a pessoa não é, se aquele emprego não é mais o que eu deveria estar fazendo, quando você perguntar para você vai saber que não é mais, mas aí vem o medo, né? E aí, quando isso vai resistindo, você vai esticando a corda até o momento que pode acontecer o pior mesmo, que é não estar tá nem mais aqui, e aí dentro de um outro campo isso aflora. Então, enfim, eu me perdi aqui na minha colocação, nem sei a pergunta, mas assim, me veio como uma reflexão mesmo, assim, de te ouvindo, Porque acho que você deve estar observando muito mesmo o desespero coletivo, individual e se junta ao coletivo, né? De que os tempos são outros mesmo, é quase que um chamado de, olha, não dá mais, mas como é que eu vou lidar com o medo? Patrícia responde, responde dentro do que ela sabe, do que ela pode te apontar alguns caminhos, mas a verdade ela sempre, a verdade não, a resposta ela é sempre de cada um, né, Patrícia? Como é que você vê isso nessa maçaroca que eu fiz aqui?
Não, que maçaroca maravilhosa, Patrick, porque isso vai me traz tantas reflexões que eu podia ficar 10 horas aqui contigo, mas vamos lá tentar. Eu tenho observado, sim, esse nível elevado de sofrimento no ser humano, né? De sofrimento, de se sentir aprisionado, o ser humano se sente aprisionado. Ou estou aprisionado no trabalho, ou estou aprisionado no relacionamento, eu estou aprisionado numa ideologia. O ser humano está aprisionado e precisa se libertar. Então, vou só dar um passo atrás para deixar isso um pouco didático assim para as pessoas. Eu acho que existem três instrumentos de controle usados sobre a humanidade. E se a gente for capaz de vencer isso aqui, você se torna livre, que é o medo, a culpa e a sedução. Então, se você quer fazer alguém fazer o que você quer, se quer obrigar uma pessoa a fazer o que você quer, ou você vai tentar deixar ela com medo, porque ela faça o que você quer, ou você vai gerar culpa nela, porque ela faça o que você quer, ou você tenta seduzir, ó, se fizer o que eu quero, você vai ganhar isso, olha que legal, né? Então, se você for imune a essas três coisas aqui, não tem como uma pessoa te controlar. Se você não tiver medo, se você não se sentir culpado e se você não for seduzido, você se torna livre. Então a gente precisa aprender como se livrar disso aqui. Agora, para se livrar disso aqui, o ego não é capaz. O ego, ele vai cair numa dessas ou nas três, assim, né? O nosso ego, que é essa personalidade que foi moldada desde que a gente era muito pequenininho, é muito forte. Existe uma programação inconsciente rodando na gente. Mesmo que a gente diga, não, eu não vou mais ter medo, eu vou ser corajoso, não, eu não vou mais sentir culpado. A sua parte consciente é 5% do que determina as suas escolhas. Tem o Dr. Bruce Lipton, ele explica isso muito bem para quem quiser se aprofundar. A maior parte das nossas decisões vem do nosso inconsciente, né? Então, não adianta, você está programado para ter medo. Você odeia o seu trabalho, você está sendo sugado, você está morrendo, porque tem pessoas que morrem, elas criam doenças e
Conheço,
morrem.
sei disso. Perfeito.
Porque os trabalhos estão, as organizações estão adoecidas e adoecem as pessoas, e é muito grave isso. Mas a programação é tão forte que a pessoa fica lá, adoece, morre e não consegue se libertar. Então, eu não vejo saída a não ser você mergulhar, atravessar o teu ego e ir em busca da tua essência. O meu próprio caminho de vida tem sido uma constante busca disso. Há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, acho, eu fiz uma experiência radical. Eu não vou recomendar, não vou sugerir para as pessoas fazerem, porque depois não quero que venha falar, não, eu fiz, me arrependi, foi ela que falou. Não, eu vou só contar o que eu fiz, que para mim teve
Sempre gosto
sentido,
desse olhar sempre pessoal, né? Não.
né? Não estou recomendando para ninguém fazer, mas eu já me mudei de casa muitas vezes e sempre tinha muitas fotos, sabe? Era aquelas caixas de fotos, né? Foto da infância, foto minha, foto do avô, foto, 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 foto. E um dia eu cismei de queimar todas as fotos. Eu falei assim: eu não quero ser mais essa pessoa, essa personalidade. Eu já renasci tantas vezes, eu quero leveza, eu quero viver no agora. Não importa o que aconteceu, não importa. E não é um desrespeito com os antepassados, não é nada disso. Eu respeito profundamente, né, tudo que eu recebi. Mas eu quero me libertar, eu não quero ser definida por nada que tenha acontecido, um minuto para trás desse momento, um segundo para trás desse momento. Então eu fiz isso como um ritual para mim, né? E aí eu fiz uma grande fogueira aqui na minha casa. Eu passei uma tarde inteira queimando fotos. E cada foto que eu colocava ali, eu dizia assim: eu te liberto, eu me liberto. Eu agradeci aquela pessoa, tudo que eu vivi com ela. E para mim isso foi tão libertador, sabe? Aquele passado, ele não pode ter poder sobre mim, senão eu nunca vou poder ser quem eu sou. Não estou dizendo para as pessoas fazerem, porque de repente ela se arrepende, ela tinha apego, não vai mais poder ter a foto. Mas para mim foi um ritual que eu me decidi a fazer e que foi muito poderoso, muito poderoso. Ficou leve. Eu me senti libertando todos aqueles seres, agradecendo, sabe? Eu acho que o fogo, ele é um instrumento de purificação, de elevação, né? É, soltar os apegos, para mim foi muito incrível. Então, voltando, a Patrícia, personalidade, sempre vai ter medo. Eu fui ensinada a ter medo, né? Eu vivi uma história que incutiu o medo em cada célula do meu corpo. Eu vou me sentir culpada. Eu vou ser uma pessoa que pode ser seduzida. Não tem como. Agora, quando eu me vejo enquanto alma, quando eu me vejo enquanto um fractal dessa energia que criou tudo que existe, que tem que ser uma energia muito inteligente para ter feito tudo isso funcionar, esses planetas todos. Imagina a engenharia para se fazer uma coisa dessas, né? Eu não vejo isso como um ser, eu vejo isso como uma inteligência, uma consciência. E essa consciência, uma parte dela está dentro de mim, e eu quero começar a olhar para tudo a partir dessa consciência. Essa consciência tem medo de alguma coisa? Essa consciência que criou tudo que existe se sente culpada por alguma coisa, né? Ou vai, eu vou conseguir seduzir essa consciência? O que que eu, como ser humano, tenho para seduzir essa consciência, né? Então, eu procuro olhar para a minha vida e qualquer coisa que aconteça, vem algo que acontece que me dá medo. Eu me pergunto, quem está com medo em mim? É o meu ego? Ou é... Eu vou usar, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar o Deus que me habita, né? Porque Deus, eu acho que quando a gente usa essa palavra, a gente corre numa série de perigos aí, né? De entendimentos. Mas nesse sentido dessa consciência maior. Essa consciência maior não tem medo. E aí, quando eu me lembro disso, eu me lembro que ela está dentro de mim, e eu olho a partir desse lado, eu penso, bom, o que que eu posso, o pior que pode acontecer, eu ter uma experiência e aprender com isso. Aí, e o sentido da minha vida não é evoluir, aprender? Então, quando acontece algo difícil, me dá até mais chance de acontecer do que se tivesse dado tudo certo. E aí, tudo bem. É o caminho que eu trilho para sair dessas três armadilhas, medo, culpa e sedução, é tentar olhar para elas a partir do divino que existe dentro de mim. E ter compaixão, porque ao mesmo tempo eu vou ver o meu ego lá, com medo, culpado e seduzido. Ele está lá. A gente não vira, sabe, se ilumina assim. Ele está lá. Uma parte minha está com medo. Mas eu tenho uma outra parte que não tem medo, porque está aqui para aprender. E aí eu tenho compaixão pela parte que está com medo. E eu entrego o poder da decisão da minha vida para outra parte, a parte que sabe que tudo isso aqui é um palco de experiências e aprendizado. Isso é a única coisa que permite que eu tenha uma vida mais leve. Porque acontecem coisas na minha vida que me assustam, porque às vezes eu faço coisas e eu me sinto culpada, porque às vezes eu sou seduzida para querer ter certas coisas. Isso existe porque eu ainda tenho. O ego não é destruído, gente. A gente precisa dele. Ele só precisa se render. Ele sente aquilo tudo. Eu estou morrendo de medo, mas aí essa parte minha diz assim: não, mas vai naquela direção. E é tudo que eu não queria fazer porque eu estou com medo, mas eu vou. Porque eu me rendi, porque eu permito que essa parte divina que existe dentro de mim assuma a dianteira. E é difícil fazer isso, mas não é impossível, porque eu não vou dizer que em 100% das vezes, mas eu já fiz isso muitas vezes, em situações muito assustadoras. E aí eu fui percebendo como realmente a gente está num filme, né? Porque tudo pode mudar tão fácil de uma hora para outra, e quando você entra nessa vibração e você se conecta com o que tem de divino em você, você começa a viver milagres. E eu vivi muitos milagres na minha vida, muitos. E cada vez que eu era capaz de passar por um desses, aquele monstro de três cabeças, né, que tem na mitologia, aqui eu estou nomeando medo, culpa e sedução, cada vez que eu consigo vencer isso aqui, um milagre acontece, né? E acontece mesmo. Mas as pessoas, cada um vai ter que descobrir isso por si, né? Não adianta a gente querer ensinar isso só vivendo. Então, vencer o medo não é fazer com que ele não exista, é ser maior do que ele, sabe?
Uau, nossa, maravilhoso, maravilhoso. É, ser maior que ele, viver da onde ele está vindo, né? Acho que isso é muito, muito legal. E me ocorreu aqui, porque como está muito fresquinho para mim, porque eu estou, né, Patrícia, até para quem está nos ouvindo aqui, eu falo em alguns momentos, eu estou finalizando o meu segundo livro, que ele é baseado muito nessas conversas que eu tenho nesse espaço aqui, da qual você está compartilhando a sua história, com a minha história. Então, e algumas colunas lá da revista Vida Simples, onde eu já há 3 anos assino mensalmente uma coluna. E eu lembro que uma vez eu ouvi de uma entrevistada, e eu coloquei isso no livro, tem um pouco a ver com o que você acabou de dizer, que foi a Márcia Lerina, fundadora da Human Code. Ela falou o seguinte: você não é o seu passado, você é o seu presente. O teu passado te trouxe até aqui, mas você é o seu presente. Ela estava me dizendo ali, porque eu num determinado momento dessa minha transição toda aí, que eu venho fazendo há alguns anos, eu me vi naquele lugar, poxa, mas será que era isso? Acho que está certo, eu ainda não me encontrei. Ah, mas o que que você faz? Eu ainda não tenho, né? Não, não está muito certo, e nem sei se ficará, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, em função um pouco da minha idade, né, de ter atingido ali a casa depois dos 45 anos, por isso o nome aqui do podcast, ela falou assim: você é o que você é agora. O teu passado, você não é mais, ele te trouxe, mas você não é mais. E aí é fácil você descobrir isso, porque você não pensa mais como algumas coisas foram perdendo o sentido. Então você é único e exclusivamente o seu presente. Né, aquilo que você é, a forma como você está pensando hoje sobre determinada coisa e tal. E é esse o olhar que a gente tem que ter um pouco sobre as coisas, para aí chegar um pouco nisso que você estava dizendo do medo, né, para transpor, né? E aí achei muito rico quando você faz, né, cronologicamente, você vai trazendo da onde a gente vem, do que é, se a gente é um ser uno, né? Eu não, o que eu estou pensando aqui é uma. Então eu separei, eu não estou junto, né? Eu tô tentando me separar aqui, não é esse o caminho. Então entender que isso é uma coisa do inconsciente, né? Muito legal da conversa com você, como jornalista, você vai dando várias manchetes. Você já reparou que eu fui, não sei qual que eu escolherei para a capa do podcast, mas é sempre bom conversar com pessoas que gostam de dar manchetes aqui, de frases assim que. É, e no teu caso dá para perceber que brotam do que você está vivendo, não são frases que eu só vou copiando, né? Isso é muito muito legal. E aí a gente está caminhando, acho que a gente precisaria ter um segundo tempo, viu, Patrícia, de conversa aí, porque o papo aqui
Ah, quando
vai
você quiser.
demais. Vai ser muito bom. Mas antes de te pedir um livro e também pedir para você escolher a música, me ocorreu aqui também, né? Soprando aqui, falando. A gente falou um pouco sobre, você falou sobre compaixão, e eu lembro uma vez que a professora Lucilena Galvão falou que às vezes, em determinado momento, a gente precisa ter a gente adquire uma, não sei se foi, ela usou uma espécie de compaixão ampliada, a gente amplia um pouco esse sentido de compaixão, porque é fácil, às vezes, você ver alguém ali, que está numa situação difícil, está passando fome, você ter uma compaixão pelaquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Mas você, a gente eleva um pouco esse nível da compaixão, no sentido não de me colocar acima de ninguém, mas elevar a compaixão quando você olha aquilo que a sociedade referencia como pessoas extraordinárias, um grande empresário, um cara que ganha muito dinheiro. E quando você depura aquilo, que você tem uma compaixão pela aquela pessoa que você está vendo, que ela tem dor também tanto, e você consegue enxergar naquela pessoa que, a grosso modo, a sociedade referencia, ou um grande artista, um jogador de futebol, um cantor, alguma coisa, que você percebe ali que ele tem ali também um próprio processo em construção e as suas dores, né? É depurar um pouco essa paixão. Por que que eu quis trazer esse assunto para te ouvir também um pouquinho sobre isso, que eu acho que é a hora que você expande mesmo e vai entendendo que todo mundo, né, cara, tem os seus meios, e é uma forma de você julgar cada vez menos, né? E buscar alcançar coisas que elas são muito mais concretas do que propriamente aquilo que é só no que eu acho que é a conquista, é o dinheiro, ou ter aquilo, ou, né, enfim, outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentido de compaixão como uma psicóloga, mas um sentido de uma compaixão um pouco mais ampliada, que faz a gente se separar menos e julgar menos. Acho que essa é a palavra.
A professora Lúcia é fantástica, né? Como
Maravilhosa,
que
né?
quis ser. Uma vez eu escrevi para ela agradecendo só. Falei assim: olha, eu já vi ela falar várias vezes que eu queria ser uma pessoa sábia, né? Ela diz numa das palestras dela, e eu escrevi falando: olha, se a senhora queria, pode ter certeza que conseguiu. E não só sábia por nos ensinar tanta coisa, mas por tocar o nosso coração com aquilo que diz, né? Essa questão da compaixão, né? Ela é tão poderosa e ela é tão linda. E eu entendo isso do extrapolar como necessário, porque a saída para a gente está em transcendermos a própria dualidade, né? A dualidade, ela era necessária para que a gente vivesse essa experiência, né? Então, não tem como você fazer o que a gente veio fazer aqui, né? E dar o passo evolutivo que a gente está sendo convidado a dar, sem transcender a dualidade. E transcender a dualidade é ter compaixão, principalmente por aquilo que você tinha colocado num campo oposto. Porque ter compaixão pelo que está no mesmo campo é fácil, entende? Eu amo os animais, aí eu vejo um animal sofrendo, eu tenho compaixão por ele. Tá, isso daí não é tão difícil, né? Mas eu sou do partido do político A e eu vou ter compaixão pelo chefe do partido político B. Sabe? Pensar naquela pessoa
Filhos.
que você já quis que sumisse da face da terra e ter compaixão. Ele é um ser, né, que está ali fazendo o melhor que ele pode dentro do que ele acredita. E eu posso não concordar, mas eu posso ter compaixão, eu posso permitir que a pessoa exista e tenha os pensamentos que ela tem. Tem um documentário, Human, não sei se você já viu esse documentário. Comentário.
Maravilhoso. É, não sei, ele estava na Netflix, não sei se ainda está. Ele, lindo, 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 lindo.
E tem esse documentário, para quem está ouvindo, ele escolhe, por exemplo, um tema, no caso, vou falar do amor. E aí pessoas do mundo inteiro são filmadas contando uma breve história sobre o amor. E a primeira história sobre o amor que é contada é de um homem, né, que ele está numa prisão. Aquilo me tocou profundamente,
Olha, até me
assim.
arrepiei, porque esse para mim é o capítulo, é a parte do não sei se acho que é um documentário mesmo, não sei se é série, mas acho que é um documentário que mais me tocou.
Nossa, ele está
Mas
numa
conclua para
prisão.
quem está ouvindo, conta a história
Sim.
para quem está ouvindo.
Vocês podem procurar Human, o nome do documentário, e tem dois, tem um e o dois. É o primeiro.
Ah, então é isso, é o primeiro, né? É no primeiro, que eu acho que é o primeiro, é isso, é isso. Opa, você sumiu aqui, Patrícia.
A criança, ele apanhava
Patrícia,
muito do.
é que deu uma congeladinha aqui.
Tá.
Vai de novo, como é que é o...
Tá bem. Vamos lá. Ele tá preso, né? Ele tá preso. Ele conta que quando ele era criança, ele apanhava muito do padrasto ou pai. Eu posso falar alguma coisa? Eu tô falando como eu lembro, tá? Mas se não for exatamente isso, é mais ou menos. E aí ele entendeu que amor e agressividade estavam juntos. E isso levou ele numa jornada de vida que ele acabou por assassinar uma mãe com a sua filha. E ele está preso por esses assassinatos. Só que ele falou que ele só aprendeu o que era o amor na prisão quando a mãe dessa mãe que ele assassinou, que era a avó da menininha, começou a ir na prisão para dar amor para ele. Gente, ele conta isso assim, e você vê, e para mim aquilo foi muito impactante. É um exemplo do que a
Muito
gente
bem.
está falando de ter compaixão. É uma mãe que alguém foi lá e assassinou a filha e a neta, e essa mulher vai lá e começa a dar amor para essa pessoa. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e as pessoas se revoltam.
Eu sei, eu pensei em trazer isso também nesse sentido, mas eu acho que não, aqui é um campo seguro de compreensão, porque eu compartilho exatamente do que você. Porque é esse o. Eu acho que você depurou ainda mais o que eu quis dizer sobre esse sentido de compaixão, trazendo esse exemplo que eu assisti, foi uma das coisas que mais me tocou. Olha que sincronicidade boa, né? Porque eu acho que. Se alguém tiver um pouco de dificuldade nesse aspecto, mas pelo menos se coloca a entender o sentido do que a gente está falando. Não está negando o assassinato em si, tanto que ele estava cumprindo pena, né? Eu acho que ali, eu não sei se é até prisão perpétua, eu não lembro. Enfim, é muito, muito, muito interessante isso, da forma como você trouxe.
É porque eu penso, Patrick, que no lugar que a gente está no planeta agora, sem esse nível de depuração do nosso amor, porque é uma forma de amor muito elevada. Como a gente vai resolver as coisas? Porque aí não tem perdão, entendeu? Então, se não tem perdão, existe uma eterna vingança. Você fez isso, agora eu faço isso porque você fez isso, eu faço isso porque você fez isso. Não tem fim. Como se conserta uma coisa dessas sem perdão, sem a gente abrir o nosso coração, entender que todos nós já fizemos coisas das quais a gente não se orgulha? Isso do que a gente lembra, porque se a gente tiver outras vidas, lá sei eu posso ter sido uma assassina, eu sei lá. Então, quem sou eu para julgar alguém? Eu posso sim não concordar, eu posso sim entender que às vezes uma pessoa faz algo e ela precisa passar por uma forma de compensar o que ela fez, né? Como o rapaz que está na prisão. Mas eu não preciso odiar a pessoa no meu coração, né? Eu posso tomar as atitudes necessárias, que são até educativas, sem ódio no meu coração. E isso é um chamado para todo mundo, para todos nós, sabe? Eu posso me separar de um trabalho que estava sendo nocivo, sem ódio no coração, só falar, puxa, essas pessoas estão no nível de evolução que elas ainda não conseguem não ser tóxicas. Eu posso sair de um casamento que me faz mal sem odiar aquela pessoa, sem precisar transformá-la em meu inimigo. Isso é possível. O ser humano tem essa capacidade, mas nós precisamos ser humanos, porque nós estamos sendo robôs, né? Nós estamos sendo robôs moldados uma forma muito torta. Nós precisamos resgatar a nossa humanidade, que é a nossa capacidade de amar. E é isso que nos vai tirar desses desafios todos que a gente estava falando, do medo, da culpa, de tudo isso. É isso que pode ajudar a gente a começar a criar um mundo melhor para todos nós.
Que é, aliás, um título de um livro que eu sempre cito aqui, as pessoas até se cansam, mas é porque eu gosto mesmo do Charles Ennis, que é o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, e ele fala exatamente isso, que não tem fim, a guerra não tem fim. Um mata o outro, depois mata, aí o filho daquele fica com raiva, vai lá e mata a filha daquela que gerou o filho, e é interminável. né, vai ficar numa roda durante muito tempo se a gente não permitir essa troca, esse olhar um pouco que transponha, né, essa dualidade, né? Isso ficou muito claro na sua fala. Pô, Patrícia, muito legal, viu? Delícia de conversa com você. Pelo que eu já tinha lido, eu já saquei que seria um pouco nesse aspecto que eu queria trazer esse papo contigo. Adoro essas coisas que vão acontecendo no momento certo, né? Então, muito, muito legal. Queria muito te agradecer. Estou curioso também para saber que livro que você vai indicar. Então, vamos fazer o seguinte: como você é um autor e você tem 10 livros, não é pouca coisa. Eu tô partindo para o meu segundo, então é muito legal. Vamos fazer o seguinte: eu quero que você indique um dos seus livros que você acha legal compartilhar e por que desse livro, e um outro livro que também te inspirou, que te inspira, que você acha legal. Então eu vou abrir essa prerrogativa para uma autora.
Te agradeço, olha, quero só agradecer também, tá? Foi incrível poder ter, isso fluiu tão gostoso, tão, sabe, sem esforço, que eu acho que quando algo é verdadeiro, vem sem esforço, né? Quando a gente está pondo esforço, é porque a gente saiu um pouco do caminho. Empenho, sim, mas esforço, não, né? E te dar os parabéns, porque, olha, escrever um livro é um negócio incrível, Patrick, assim, é incrível, acho que é um ato de amor, de generosidade, e é uma troca, a gente dá, a gente recebe, é tão lindo, né? Eu gosto tanto dessa sensação. Então, que feliz que você também vai viver isso, já tem um livro e vai fazer pela segunda vez. Dos meus livros, eu acho que um que talvez seja mais útil para as pessoas é um que se chama Gente que Mora Dentro da Gente. Esse livro, ele foi inspirado pelo Passwork, que é um caminho que mescla psicologia e espiritualidade. Eu fiz essa formação
Legal.
e não tem então e esse conteúdo eu acho ele muito útil porque ele ajuda as pessoas a entenderem os vários aspectos de si mesmo, que dentro de você tem um lado que é a sua criança, dentro de você tem como se fosse um anjo, um diabo, dentro de você tem tudo isso. Então, saber reconhecer e como lidar com isso, eu acho fundamental para a gente dar os passos que a gente falou aqui. Acho que é uma ferramenta importante. E ele é, como eu gosto muito do que é simples, eu escrevi com ilustrações. Quem olha até acha que é um livro assim bobinho, assim, sabe, ou mais para criança ou adolescente, mas não é. Ele é muito profundo no que ele oferece, mas numa forma lúdica, assim, leve, porque eu gosto de leveza, sabe? Eu acho que a gente já está vivendo essa maluquice toda aqui. Eu quero, pelo menos, que por onde eu passar, eu torne as coisas um pouquinho mais leves. Quando a gente fica leve, a gente flutua mais, a nossa alma consegue soprar a gente melhor para onde a gente tem que ir. Então, o livro é leve. E como recomendação, que é difícil porque são tantos e tantos livros
Imagina.
incríveis, né? Mas eu vou fazer uma recomendação talvez um pouco diferente de um livro para mim que é singelo, que é extremamente simples, mas que toca, sabe? Um livro, às vezes você vai ler esse livro em 15 minutos, e isso é literal o que eu estou te dizendo, que se chama O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É de Charlie Mackenzie, acho que é
Olha,
o
não conhecia.
sobrenome.
Repete o nome, maravilhoso. Como é que é o menino?
O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. É uma pequena fábula, assim, né, do encontro desses quatro personagens aqui, com ilustrações. É muito simples, mas sabe quando você às vezes lê uma frase e aquilo fica reverberando dentro de você, assim? Tem uma frase do livro, só dando um mini spoiler, mais ou menos assim. Qual foi o ato mais corajoso que você já fez na sua vida? Né? Acho que o menino pergunta para o cavalo. Eu não sei quem pergunta para quem. Alguém pergunta para alguém. E a resposta foi pedir socorro, por exemplo. Né? Esse tipo de coisas, de pérolas que tem nesse livro. E eu recomendo esse específico porque eu acho que a gente está vivendo um tempo, Patrick, e que está tudo tão intelectualizado, sabe? Todo mundo quer saber tanto, e tem tantas teorias e tantas verdades. E esse é um livro que não vai te dar a verdade, mas ele vai te ajudar a sentir. E se você sentir um grãozinho de areia, para mim tem mais valor do que uma montanha de conhecimentos, assim, né? Então, tudo aquilo que te toca te leva mais para perto da onde você pode estar, e que no meu, a meu, na minha visão é o que mais vai te fazer bem, do que ter milhões de teorias que, na verdade, às vezes só te leva para uma intelectualidade e não ajuda muito. Então, esse livro eu escolhi propositalmente assim. É, quando você lê o
Legal.
livro, você vai ver.
Eu adoro, porque assim, imagina, são quase 250 entrevistas, né? E acontece de se repetir livros, né? Porque são sempre a trazer o livro que marca a vida daquela pessoa, né? Então a pessoa vai buscar aquilo que foi uma referência. E esse eu não conheço, adoro quando vem coisa nova. Esse livro eu não conheço. E mais legal ainda em saber que é uma linguagem simples, direta e que traz muito, muito ensinamento. Então, maravilhoso. Adorei. Adorei as duas dicas do seu livro. Aliás, você falou do Pathwork. Tem uma, tive uma entrevista muito legal aqui também. Já faz um tempo, acho que uns dois. Foi no auge da pandemia, mas eu não consegui colocá-la no documentário, que é a Aida Pustunik. Né?
Ah, eu tive aula com a Ida, é muito
Aida é
querida.
maravilhosa. Essa mulher, eu tenho um papo com ela, acho que faz uns 3 anos. Quem procurar lá no podcast, vai bem lá no começo, sei lá, deve estar entre os 30, 40 episódios, mas ela é de uma sabedoria, ela que trouxe, né?
Sim,
Ela que
muito
trouxe
sábia,
para cá,
muito sábia.
assim, conviveu com pessoas muito importantes no mundo, foi aos Estados Unidos, foi uma desbravadora numa época, assim, muito, muito legal. E interessante, e faz muito sentido para te dizer aqui do teu trabalho com o Pathwork, né? Dá para ver pela sua linha de abordagem. Então, muito, muito legal. E fica aqui o convite também, quem quiser ouvir essa entrevista com a Ida, ainda que foi lá na época da pandemia, a gente estava ali refletindo sobre o que acontecia, mas muito legal. Ô Patrícia, e a música? O que que você gostaria de compartilhar nesse finalzinho de conversa aqui para encerrar esse nosso papo? O que você sugere?
Quando você me perguntou da música, eu veio muita coisa na minha cabeça, mas tem uma música que eu acho que ela não tem letra, né? Para variar, eu sempre,
Vai ter
mas
uma
é
má
para ser
frequência,
sentida.
imagino, né?
Eu nem sei o nome exato da música, mas é a música tema daquele filme Interestelar. Eu acho aquela música muito poderosa, sabe?
Olha, mais
Sim.
uma das coisas malucas também. A gente rolou uma sincronicidade nossa. Não sei se você chegou, eu te mandei o documentário. A trilha do meu documentário, ela é toda baseada no Interestelar, que é do Hans Zimmer, né? O
Zimmer.
Hans Zimmer, né? É impressionante, assim. É que, assim, nomes também são. O Interestelar tem vários, né?
Eu sei que a
Músicas.
música tema, né? É que eu sou muito ruim, não vou cantar aqui, mas.
Até no meu documentário é uma hora que aparece um cara, assim, uma pessoa. Na verdade, isso foi uma imagem que a gente comprou de banco de dados na produção, que é um cara que aparece com capacete, ele vai andando, assim, como se fosse um astronauta no meio do deserto. E aí vai tocando
Uau!
essa música. É muito, muito legal.
Acho
Poxa.
essa música
Maravilhosa, para
incrível,
enterrar.
assim.
Acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente teve aqui, viu? Sem
Eu
contar que o
acho que
filme é
sim.
maravilhoso, né?
Sim. Então, eu acho que é isso, né? A gente ouvir e se sentir inserido em um ambiente, em algo maior, sabe? A gente tem que pensar maior, né? Sair da caixinha. Até o planeta é uma caixinha, né? Vamos sair daqui, vamos nos integrar um pouquinho mais com. Mesmo que a gente não saiba o que é, só o querer, né, já começa a fazer com que as coisas possam se abrir para a gente, né?
Muito legal, muito legal. Obrigado, viu, Patrícia? Foi uma delícia essa conversa contigo. Obrigado por você compartilhar suas histórias, seu olhar, contar um pouquinho da sua trajetória. Muito, muito legal. Queria muito te agradecer, viu?
Ah, eu que agradeço a honra de poder estar aqui. Eu fiquei muito feliz e poder compartilhar e quem sabe tocar, né? Quem está ouvindo aí, que não precisa ficar focado nos ensinamentos, mas naquilo que tocou, né? Isso que é precioso. Então, é isso que eu procuro fazer no meu trabalho. Eu sou muito grata, foi muito gostoso estar aqui, assim, para mim foi um presente também.
Foi uma delícia, muito obrigado. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, Mande lá um direct, quem sabe essa pessoa não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.